E aí, Rex?
Olá, meu querido Ian, boa tarde.
Rex, hoje é um dia muito especial na nossa vida. Você sabe por quê?
Deixa eu ver. Dia 1º de junho?
Não. Terça-feira, lançamento de Vingador Anal. Já lançamos hoje o episódio.
Sim.
8. Episódio 8. E o episódio 8 é onde o Vingador Anal finalmente aparece. E ele parece, não só aparece, como ele parece muito com alguém, não é não, Rex?
Caraca, pois é, eu fiquei impressionado que como ele lembra um ator famoso.
Forte e careca.
Forte, careca, levemente bronzeado.
Por que não tem ninguém assim no mundo do cinema, em Hollywood, um malhadão careca?
Tem, né? Temos três? Quatro?
Cinco?
Quatro, que eu conheço quatro.
Ah, quais? Fala, rapidamente.
Dwayne Johnson.
Ah.
Vin Diesel.
Ah.
Jason Statham.
Dave Bautista.
E Dave Bautista.
É que tem mais. Cara, só na franquia do Velozes e Furiosos, você tem mais os cinco.
Ah, tem o Tyrese, entendeu? É. É, temos aí cinco.
Tem vários.
De respeito.
Tem muito.
Eu acho que o importante, assim, é quando você é careca, você não tem mais opção. Entendeu?
Cara, eu falo
você assim, depois que você tá careca, você só pode ser uma coisa. Ou você pode ser muito gordo e aí se tornar o rei do crime.
Uh-huh.
Ou você pode ser muito forte
uh-huh.
e se tornar mais um protótipo de Dwayne Johnson.
Eu
não
concordo.
Tem meio termo.
Eu falo isso pra Carol aqui. Quando não consigo mais segurar, eu vou ter que começar a malhar muito. Não tem o que fazer. Não dá pra não ter isso. Né? Se você ficou careca, tipo, é Jesus dizendo, amigo, vai malhar. É isso, não tem
é isso, é isso. As divindades falam assim, cara, eu te dei cabelo e você não soube aproveitar. Agora malha.
Olha, essa divindade do cabelo tá putaça com você. Porque o pouco que ela ainda deixou, no teu corpo, você deu cabo. Você, e de maneiras atrozes. Então, assim, essa divindade tá puta com você.
Eu tentei manter o cabelo por muito tempo. Eu lutei. Ah. Eu comprei escovinha que você passa e fala que ativa o cabelo, sabe?
Sim, mas eu aí comprei. Você caiu um monte de golpe.
Não, eu sou da seguinte teoria. Eu acredito no que me falam até que dê errado.
Ó, a terra entendeu? Plana. A terra plana.
Entendeu? Não. A terra plana a gente sabe que é uma mentira porque já foi provado, é diferente. Olha, isso aqui, esse pente aqui ajuda a revitalizar o cabelo. Você passa e ativa os fios. Passei e não ativou porra nenhuma. Falei, já não dá pra confiar.
Você já viu?
Tem esse remédio aqui que é ótimo, mas pode deixar broxa. Eu falei, não adianta ter cabelo e não comer ninguém. Também não. Entendeu?
Mas você já viu um capacete do Tom Cruise que ele usa? Dizem que ele usa que tem um laser. Ele usa um capacete e fica com uns lasers assim. É, sei lá, fazendo o que no couro cabeludo dele pra ele criar mais cabelo. Não sei.
Cara, eu não sei se funciona. Porque é Tom Cruise, né, cara? Tom Cruise ele deve estar usando tecnologia alienígena lá da religião dele.
Sim, cientologia, que a gente já conversou aqui. Você quase foi pra cientologia, lembra, Rex?
Quase foi, mas valeu o filme. Pô, viu um filme de graça.
Uh-huh.
Em Hollywood, porra, eu aceito qualquer coisa.
Sabe que eu fico assustado, cara? Quando você bota no Google ator, atriz, cientologista, tem bem mais do que a gente gostaria que tivesse.
Tem muito mais, cara. Tem muito mais.
Tem muito, cara. A galera... Eu acho que tá virando uma seita de ator. Não é nem mais pela religião. Eu acho que virou, tipo, um grupo de encontro dos caras.
Cara, acho que virou um petit comitê de atores.
É, então. Isso é ruim.
Vamos todo mundo se encontrar e falar de alienígenas? Vambora. Eu acho que virou isso, entendeu?
Cara, eles podiam fazer um podcast disso. Vai parecer. Cara, aquela Carol que fica falando de alienígena tá ganhando uma grana com isso. Você mete o microfone no meio do jantar lá da cientologia, amigo. Essa galera vai fazer uma fortuna.
Caraca, ia ser maravilhoso. Olha a ideia surgindo aí.
Tá aí. Não sei se eles vão achar isso tão divertido quanto a gente tá achando.
A gente pode chamar de outro nome.
De?
A gente pode chamar de ciência teológica, entendeu? Cara,
sabe o que eu acho engraçado? Como os nossos podcasts, eles acabam se encontrando. A gente já falou antes aqui da gente criar uma religião. Só que a gente nunca tinha pensado em criar uma religião para virar um podcast. Não, pior, olha isso. A gente vai criar uma religião para virar um podcast que fala de alienígena. Eu tô gostando. Cara, disso.
Eu só vejo sucesso.
Cara, tem que patentear isso agora, cara. Gostei, Alex, gostei. Vou angariar uma galera aí boa pra gente fazer isso daí.
Eu acho mais que justo. Genial, inclusive.
Hoje eu sei que tem notícias maravilhosas pra gente ler.
É, maravilhosas eu deixo pra você. Porque o que é bom nessas notícias não é as nossas notícias, é os nossos comentários.
Aham.
Né? Por exemplo, tem uma aqui que eu adoro quando eu falo assim, deixa que eu falo. Aí quando eu vou ver a fonte, é o Variety. Aí eu já sei, irmão, que é 3 km de texto, de lenga-lenga, que eu me recuso a ler.
Eu falo que eu vou falar, porque eu sei que você vai me encher o saco se eu te der alguma coisa que não seja do Peter aqui pra você ler. Se não é alguma coisa que esteja, que poderia estar num vídeo lá do E-Nerd, não dá pra mandar pro Rex. Então aí eu pego...
Que absurdo. Cara, o Variety tem uma coisa muito chata, que os escritores, eles gostam de dizer que eles são cultos. Sim. Entendeu? Então eles escrevem demais. Então, vale lembrar que no ano de tal, quando o governo ainda estava sob um regime capitalista, eu falei, caralho, puta, foca na notícia, resume. Entendeu? Aprende a escrever aqui no Twitter. Tem 150 caracteres.
Mastiga, entendeu? Eu quero mastigado, Ian. Eu quero que o Peter me conte o que é pra eu achar.
Ian, eu quero que a notícia, só a chamada da notícia, já me dê a reportagem inteira. E o resto a gente fala. É isso que eu quero.
Eu vou te pedir um favor. É um comentário, na verdade, absolutamente rápido e não é pra ser no final do programa. Me lê como é que chama, porra? A manchete. Eu só vou fazer um comentário sobre isso. Lê, por favor, a manchete.
A manchete dessa... que você botou no Variety?
Isso, dessa notícia.
Então vamos começar com o Variety. Vamos lá. Master of None, ou Mestre do Nada,
diretor de fotografia.
Ah, tá. Então, beleza. Diretor de fotografia. É porque eu não sabia que cinematographer era diretor de cinematografia. Não sabia.
É cinematográfico.
Não, pra mim, eu conheço como o primeiro nome que você disse aí. Entendeu? Está gravando a terceira temporada de Like a Picture, Not a TV Show. Ou Como uma Foto. Não sei se pode ser como foto ou filme.
A Picture não é filme.
Um show de... filme, Rex. Então, não, Picture também pode ser fotografia.
Mas é óbvio que não então, é, né?
Não, mas eu tô lendo aqui, porque eu me corrigi rápido. Né? Como um filme, não um show de TV.
Entendi. Você parece, sabe quem? Você parece o Dwight naquele episódio do The Office, que ele vai ler assim a. Ele vai ler o manual em alemão de uma Xerox, uma máquina Xerox. E ele fica: bom, isso aqui pode estar falando cartucho ou pode estar falando de um sarcófago. O que será que ele está falando? Bom, Rex, isso aí é só para falar uma coisa. Vi o primeiro episódio de Master of None. O cara aí, que ele tá falando a matéria, basicamente, é que ele é o diretor de fotografia e eles estão filmando a série, que tá na Netflix, e eles estão filmando a série como se ela fosse um longa-metragem, um filme. E não é qualquer filme, não, cara. Quem dirigiu o primeiro episódio foi o Aziz, que é o criador da série. Nem é sobre ele o primeiro episódio. Acho até que os outros também não são. Mas, cara, eles estão fazendo com cara de filme italiano. É tipo... tá bonito pra caralho, mas você tem que realmente ir com uma outra cabeça. Mas é que eu recomendo ver essa série. Master of None é muito boa. A terceira temporada, ela tá mais pesada do que as outras.
É sobre o que a série?
Cara, você conhece esse stand-upper Aziz, americano?
Conheço.
Então, o Aziz, ele é... A gente lembra dele do Parks and Recreation. Ele tem aquela coisa meio bobona, mas ele foi fazer uma série na Netflix chamada Master of None, que é um pouco sobre um personagem que ele criou, meio que você acha que é ele, mas não é ele. Tem umas coisas assim, sabe? Mas, cara, ele aborda coisas bem mais interessantes do que a gente acha que esse cara vai fazer. Ele deu uma pesada ali, cara, no... como é que eu vou dizer? No conteúdo. É uma série de conteúdo. E basicamente, você acha que é um Seinfeld um pouco mais cult. Só que a série ela vai cada vez embicando mais aí no, na cabeçada. É uma série... Vai ficando mais difícil cada vez... Cada temporada ela fica mais difícil. Mas aconselho muito a ver. Mesmo. E como ela vai ficando mais difícil, é bom. Porque você gosta dela logo no começo, e depois você vai... Tá bom, vamos nessa. E ela vai te puxando e você vai se você quiser. Mas assista a primeira temporada, que é muito boa. Muito boa mesmo, Rex. Veja, você vai gostar. Não sei se você vai gostar. Com certeza você não vai gostar da terceira. Mas você vai gostar...
Tá no Netflix.
Netflix. Você vai gostar
vou
muito.
Vou dar essa chance para ver essa série chamada Master of None, que o diretor de fotografia falou que eles estão gravando a terceira temporada como um filme, não como um show de TV. É isso.
É isso.
Foi esse o comentário?
É isso. É isso.
15 quilômetros de texto, mais de 3.500 caracteres, praticamente um capítulo da Bíblia, para falar isso.
Isso quem está dizendo é o homem que se sente tremendamente ofendido quando a gente responde simplesmente...
Maravilha!
Quando a gente responde uma resposta. O homem que está reclamando que o cara que é pago para escrever está escrevendo sobre uma matéria. É isso.
Não, o problema do Variety é que as pessoas não têm foco.
Não tem foco.
Não tem foco. Eles não conseguem só escrever sobre a reportagem. Olha só, você resumiu a temporada, do que é a série, em menos de um minuto, entendeu? Contando tudo. Eu parei para ler... Porra, mano, Ian, dá muita raiva, cara. Tu me manda coisa da Variety, eu não vou ler mais. Ponto.
Sabe por que o Rex não conhece Master of None? Porque o Peter aqui nunca falou de Master of None.
Eu nem acompanho o Peter, cara. Olha que absurdo. Eu gosto desses fake news que o Ian coloca. Nada contra o trabalho do Peter, mas eu acho que ele apega um público muito juvenil, muito infantil. Ele fala de muitos assuntos que não são interessantes para o meu ver.
Sei, entendi. Então tá bom, tá aí sua opinião sobre o Peter aqui. O Rex,
vamos lá.
Qual é a próxima notícia?
Por favor. Vamos lá, notícia do... Uma notícia falando sobre Os Eternos, tá? Que, por acaso, dá um spoilerzinho. Então, se você está vendo esse programa e não quer saber sobre Os Eternos, sinto muito, a gente vai falar aqui.
O Rex,
que parece...
A nossa regra nesse programa é avisar dos spoilers depois de dar a notícia. Então,
verdade.
Preste atenção, por favor. Se antene...
Perdão. Rola um pi aí, então. Bota um pi aí.
Foque. Um pi aí. Que nem tá reclamando dos outros? Foca. Vai. Conta aí o...
Vamos
o
lá. Spoiler. Parece que um dos produtos licenciados da Marvel, como sempre, acaba saindo um pouco antes. E isso sempre acaba entregando spoilers. Isso já aconteceu com o uniforme do Sam. Né, com a série do Soldado Invernal, que já lançaram um boneco. Muitos brinquedos já mostraram situações em outros filmes também, nos Vingadores, por exemplo. Assim que eles começaram a falar sobre Guerra Civil, né, já mostrou que a gente ia ter um Kingpin gigante, né, um homem-formiga gigante.
Ah, sim.
Porque os bonecos do Lego mostraram um Lego gigante, né? Batalha do aeroporto.
Verdade.
Então, assim, então os brinquedos ou os produtos de licença dos filmes acabam sempre dando um spoilerzinho do que vai acontecer aí. E não foi diferente com Os Eternos, que um calendário de ilustrações e desenhos oficiais do filme já foi anunciado entre os produtos para entrar nas vendas do Amazon. E um cara dentro da empresa que recebeu esse material, era um material que não era para ser divulgado, o cara copiou e lançou do que se trata.
Que filho da puta.
E aí o que acontece? É aquela história, né? Alguém lá de dentro diz assim, caralho, olha esse spoiler aqui que eu recebi.
Mas aí, geral.
Ah,
quer te falar, a galera já tá fazendo propósito. Você manda um calendário com Spoilers? Ah, peraí também. Já estão fazendo.
É um calendário, assim, ó, calendário assim, de 16 meses, né? Com o finalzinho de 2021 e o ano inteiro de 2022. Que tem. É, tanto que tem um adesivo assim, ó. Confidential Arts Pending Release, né? Uhum. Ou seja, arte confidencial é para, é, aguardando liberação. Uhum. Né? E aí fala. Dá um spoiler do filme, que assim, vivendo em... Vamos lá, vamos ler aqui para vocês o que tá dizendo o belíssimo pôster. O pôster acaba entregando aonde os Eternos ficaram escondidos durante esses séculos, entendeu?
Onde ficaram?
Apesar de uns terem vivendo na Terra, a mensagem dá assim, ó, vivendo na lua de Saturno Titã, os Eternos protegem as terras dos deviantes. E toda a sorte de mal cósmico. Esse muito aguardado próximo lançamento do universo cinematográfico Marvel certamente fará os fãs pedirem por mais. É isso o que fala. Ou seja, estão está dizendo que depois que eles vieram para a Terra e ajudaram a Terra a prosperar, eles ficaram na Lua de Titã. Né? Lá na Lua de Saturno de Titã. Só que alguns personagens parece, né, que ficam na Terra desde então. Ficaram na Terra desde então, vivendo entre os humanos, entendeu?
Uhum.
E é isso.
O Rex pergunta, fiquei curioso agora, porque com toda a história do Thanos, eles também somem? Eles podem sumir, os Eternos?
Como é que é isso? Pois é, cara. É, teoricamente, aquele snap do Thanos fez uma galera desaparecer. Né? Metade de tudo que existe no mundo. É. Então, se existem 12 Eternos, um exemplo, né? Sim. 6 sumiram. Né? Óbvio.
Mas os Eternos não são... Eles seriam o quê? Deuses?
Não, os Eternos eles são experimentos genéticos dos celestiais.
Ah, então eles são só uns bichos, gente.
Exatamente. Eles são seres superpoderosos, mas feitos através de engenharia genética divina. Né?
Tem. Ah, então tudo bem. Então eles podem sumir. Tudo bem, pode sumir. Só são poderosos, né? Não são uma divindade.
Isso. Né? Não são. Podem ter sumido, mas aí depois que refez o Snap, eles voltaram. Então, eu não sei como é que eles vão explicar isso do filme, se isso realmente aconteceu ou não.
Tá, entendi. Tá bom. Não, era uma dúvida que eu tinha. Maravilha. Então tá, estava numa lua de Saturno, é isso?
Isso, ponto. E não, aí o calendário entregou.
E tô cagando pra isso. As pessoas estão também escondendo umas merdas, sabe? Tipo, ai, não pode dizer qual é a cor da calça do... Caguei! Isso é spoiler?
Ah, mas tudo bem. Esse mundo que eu te falei, cara. Esse mundo que eu te falei de Floquinho de Neve, cara. Tudo ofende, tudo agride, tudo entrega, entendeu? Tudo é ruim, tudo é triste, tudo é cinza.
Nada a ver um papo com o outro. O Rex hoje acordou pensando nisso. Aí ele tá querendo enfiar isso no assunto. Eu não vou cair na tua
O jovem tem que acabar, Ian. O jovem tem que acabar.
O jovem tem que acabar. Só que, mas é só com o tempo, porque...
Menos o jovem que curte Vingador Anão.
Isso. Nossa, eu achei tão ruim essa frase. Mas tudo bem, vamos nessa.
Agora que eu pensei.
Eu achei tão ruim, meio mal. Sabe quando ela entra, quando ela bate ruim assim, que dá uma...
Quando bate mal no jovem, é isso?
É, o jovem que curte o Vingador Anal. Tá bom, tudo bem, vamos nessa. É isso aí, Rex, é isso aí, é terça-feira, né?
É, terça-feira, é o que faz, isso é mais uma terça-feira de chuva pra gente, né, cara?
É, eu sei.
Mais uma terça-feira da semana.
O que mais tem aí, Rex?
Temos aí, para quem
acompanha... O próximo assunto para você enfiar uma atrocidade, vai.
Vamos lá. A Omelete, o canal Omelete, está lançando a segunda temporada das suas histórias do Brutal.
Os quadrinhos, tá?
Os quadrinhos da Brutal, exatamente. É, desenvolvido por eles. Tem uma pegada meio mangá, que mistura, pelo que eu vi, assim, vários elementos de universo de quadrinhos. Tem uma pegada ali meio Scott Pilgrim, uma pegada meio One Piece, né? Nas histórias. Estão lançando agora a segunda temporada, que é As Bruxas de Caçapinha.
Sim.
E você pode pegar todo esse material e assistir esse material no próprio Omelete.
Então, isso que é legal,
dá uma olhada lá no site da Omelete para acessar esse material e ler essas histórias.
A gente sempre fala aqui de Marvel, DC, de vez em quando, quando tem uma galera legal lançando uma coisa maneira, né, que precisa de divulgação, a gente tem que falar também, né, pô? Por isso que eu trouxe essa notícia aí. É um quadrinho muito legal, eu li já o primeiro, a coletânea do Brutal. Isso que eles fazem, assim, eles lançam online, pelo que eu entendi, eu posso estar falando errado, alguém me corrija, eles lançam lá no site da Omelete os quadrinhos da Brutal em fascículos digitais, aí você vai lendo e no final do ano, eu acho, ou quando acabar as histórias que eles lançaram lá online, que você pode, de graça, ler, eles lançam um quadrinho, junta tudo e lança numa edição super maneira. É, eu tenho a do ano passado, foi muito legal, o ano retrasado. Acho que foi ano retrasado. É muito bom mesmo. Puta, tem uma galera foda lá, de roteiro de desenho, é bem legal mesmo. Então, vai lá dar uma olhada na Omelete, que é maneiro. Só por isso mesmo. Você leu? Chegou a ler, Rex? O Brutal?
Não li ainda, cara. Não li, mas eu gostei muito da arte. Eu li a respeito, fiquei interessado.
Cara, é muito legal mesmo. Depois dá uma olhada que você vai gostar. E o que mais, Rex? O que mais? Que mais?
Temos mais uma notícia aqui, que é a... Abrindo... Ah, sim! Seth Rogen, junto com a Nickelodeon, vai lançar em 2023 um reboot de Teenage Mutant Ninja Turtle, ou as Tartarugas Ninjas.
Olha!
É. Eu gosto muito do Seth Rogen. Ele tem uma pegada bem, bem nerd. Ele é muito nerdão,
sim,
em alguns aspectos. Tem erros e acertos, porque o filme do Green Hornet, né, o Besouro Verde, foi uma vergonha.
Ele atuou só ali, Rex. Só atuou. Ele não é responsável. Tu
acha que ele não teve o dedinho ali? Tu acha que ele não teve o dedinho ali?
Cara, quando você quer, as pessoas têm dedo. Porque quando eu falo que o Ben Affleck tinha que ter se imposto, tinha que ter falado grosso e falar o Batman não vai ficar chorando quando o Super-Homem vai lá dar um tapa na cara dele, você, não é assim, ele é só um ator do filme. O cara ia ser
Mas
até diretor.
Mas ele era só um ator do filme.
Não, não era só um ator. Não, ele tinha veto até de diretor. Você vê o poder que ele tinha ali. Então, assim, para com isso. Aí, quando eu falo isso do Ben Affleck, não, mas é só um ator, não, e nem era. Aí, quando o Seth Rogen fala... Ah, peraí, Rex, também, né? Você também...
Não, Ian, você para de elogiar, você para de criticar o Ben Affleck.
Você acordou...
A gente vai brigar aqui.
Começou o programa me contando que estava com dor de cabeça, tá de mau humor, e tá falando isso agora do Seth Rogen.
Não, eu adoro o Seth Rogen. Eu gosto muito de tudo que ele coloca a mão. Gostei quando ele fez o Preacher, eu gostei muito. Entendeu? É muito diferente dos quadrinhos, mas ele deu uma visão bem perturbada pra série, eu gostei.
E qual foi a última coisa que ele produziu que é a melhor de todas?
Aquele do coreano, do não, repórter?
Não. Você esqueceu, eu vou te lembrar e você vai falar, puta, esse é o cara que tinha que fazer Tartarugas Ninja. Seth Rogen foi o produtor também de Invincible.
Verdade.
Então o Seth Rogen, amigo...
Tem uma moral. Cara,
depois que ele produziu Invincible e conseguiu, sabe, bancar aí a série para ser aquilo que a gente viu, ele pode fazer o que ele quiser, que eu acredito nele, cara. Porque, puta que pariu. Que foda.
Será que finalmente vamos ver tartarugas mutantes sendo ninjas mutantes e com armas que cortam sendo assassinas?
É, nos quadrinhos originais.
Exato, então, né? Exato. Porque quem lê os quadrinhos originais, como eu li, que foi um grande fã de Tartaruga Ninja, eu li as primeiras revistinhas quando lançaram. É, inclusive, elas lançaram, chegaram a ser lançadas no Brasil.
E preto foram e agora, branco. Agora?
Foram relançados?
Ué, Pipoca e Nanquim, amigo. Tá lançando todos os quadrinhos da Tartaruga Ninja. É, uma edição foda pra caramba. Eu ainda não li, tá aqui, ó. Tô olhando pra ela aqui na minha...
Caraca, deve ser muito bom tu conhecer uma galera que pode te dar coisa de presente, né? Porra, eu não ganho nada, cara. Que triste. Enfim, então, por isso que eu não gosto do pessoal do Pipoca e Nanquim. Eles não mandam nada pra mim e eu não falo bem deles.
Aí, deixa eu ver. Quem manda coisa pra você? O Warner?
A Warner, eu amo a Warner. Eu gosto de ser mimado. Eu sou um sugar baby da indústria do cinema. Entendeu? É isso. Ponto. Eu quero ser mimado. Eu quero receber mimo, eu quero receber brinde. Eu saio pra jantar com os velhos da Warner, tudo, se for o caso. Eu não tô nem aí.
Gostei. Você já deu uma definição boa. De novo, você tá voltando em coisas que a gente já falou. Já falamos do jornalismo nerd brasileiro. E você deu a definição exata. É um bando de sugar baby dos estúdios de Hollywood. Os estúdios de Hollywood ficam mandando presentinho, bibelô
pra
sua casa, baby doll.
Ian, mimima, mimima, entendeu? Eu vou fazer o hashtag mimimi, entendeu?
Cara, mimimi. Eu amei isso, porque é exatamente isso. Eu agora tô imaginando os velhos lá de Hollywood, da Warner, chegando no ouvido daquela galera que a gente sabe muito bem quem é. Vou te levar pra Paris.
Isso. Olha, a gente vai fazer um junket aqui. Chama aquele menino fortinho do Brasil. Ele é muito talentoso, ele fala bem, vem fantasiado. Olha isso, cara. Eu sou o sugar baby da indústria do cinema. Eu vou com roupinha, cara. Eu preencho todo o requisito de fetiche, entendeu?
Quem me
dera. Suado, sarado.
Não, esse que é o problema.
Se você fosse baby oil, com fantasia.
Se fosse com roupa, essa era a parte boa, a parte digna. O problema é que você vai sem roupa. Eu acho que toda vez que você foi encontrar o The Rock, você tava o quê? Metade pelado, não é isso?
Não, o The Rock foi normal. Exige uma decência ali. Entendeu?
Ali tem uma ética de trabalho.
Ali exige uma ética de trabalho, pô. Ali exige um respeito entre pessoas malhadas, entendeu? Agora, pro resto, é tudo com fantasia, amigo. É isso. Aí eu ganho jantar, hotel, kitzinho do filme, bonequinho. Mima, Ian. Entendeu?
É por isso.
Eu sou muito...
Quando o Rex manda aqueles... Eu gostei de Venom. Eu gostei de Esquadrão Suicida. E você fica assim aqui. Mas como, do que esse cara tá falando? Aí você chega na casa dele, tá lá a fotinho do senhor da Warner. Tá o...
Eu tô esperando até hoje a Warner quando voltar a fazer as viagens mandar assim, oi sumido.
Você já viu que o Rex...
Tudo bom?
Nunca, nunca na história desse podcast falou grosso de algum filme da DC, da Warner. Mas Marvel, amigo, Marvel. Eu já vi vários, ele metendo...
Amigo, a Marvel nunca me deu nada. A Disney nunca pagou a passagem minha, nunca me pagou um passeio no parque, nunca me mandou um Mickey, entendeu? Eu tô cagando pra Marvel. Agora a Warren, amigo, eu sou um vendido da indústria, não tô nem aí.
Muito triste, entendeu?
Eu sou sugar baby da indústria do cinema, pode me mimar.
Cara, eu vou começar a te apresentar nos lugares agora assim, Rex, o sugar baby de Hollywood. Rex. Mas, Rex, eu juro, hoje o meu mundo caiu. Eu juro que eu achava que a gente fazia um podcast de opinião. Porque aqui eu penso assim, mas aqui não tem essas coisas. Aqui a gente não fica recebendo recebidos. Não! Você já tá vendido. Já tá dentro. Não tem o que fazer. Porque você não pode arriscar que lá o teu sugar daddy de Hollywood saiba de uma coisa dessas. Então...
Olha só, o senhor Warner sempre me tratou com carinho. Entendeu? Não tenho nada contra falar mal do senhor Warner. Entendeu?
Rex, deixa eu te contar uma coisa. Não é uma
Posso notícia? Ser o senhor Nickelodeon? Posso ser o senhor Nickelodeon também.
Olha aí, isso aí eu posso te arrumar, Rex. Ó,
eu posso ser o senhor Pipoca e Nanquim? Posso ser.
Se você quiser ser o senhor Paramount, MTV, Nickelodeon, eu posso te apresentar a pessoa certa, viu?
Então, por favor. Rex,
aproveitando que você falou aí, senhor Warner,
senhor Warner.
Então, senhor, é que eu fiquei com isso na cabeça, porque hoje eu li, a gente já falou aqui também, da fusão da Warner com a Discovery. E eles, certo. Obviamente, numa fusão dessa, não é uma compra, ninguém está comprando ninguém, são duas empresas muito grandes, é uma fusão. E aí o que acontece? Eles estão decidindo qual é o nome dessa nova empresa. Isso já aconteceu muitas vezes na história e a gente normalmente não sabe. Por exemplo, a Fox, ela já foi 20th Century Fox.
Sim.
Ela já foi uma fusão também, não foi só... Tem várias fusões, é que a gente não lembra. Então agora o senhor Warner decidiu que vai se chamar Warner Brothers Discovery. Achei curioso.
Eu tô preocupado comigo agora.
Ah, por quê?
Agora eu vou ter que agradar três pessoas.
Mais do que isso. Você vai ter que agradar.
É, o senhor Warner mais o senhor Discovery.
Entendeu? Tem bem mais gente. Tem bem mais gente que você vai ter que... Porque isso está virando um conglomerado absurdo. A Warner já está embaixo da AT&T. Agora estou confundindo. Era Turner. Eu não sei se a Turner é que foi embaixo para a AT&T ou se... Bom, é uma confusão. Mas tem AT&T, tem Warner, tem Discovery. Você vai ter que agradar muita gente. Mas ainda bem que você não é o senhor Disney. Porque, amigo, a sua língua ia ser só pelo.
Não, meu querido, olha só. Eu posso agradar dependendo do mimo. Entendeu? Eu sou muito simples com isso. Eu faço o que você quiser. O senhor Warner, eu faço o que ele quiser. Ganhei pôster autografado pela galera do Aves de Rapina, por isso que eu gostei do filme.
Impresso.
Não, autografado mesmo.
A Margot Robbie pegou uma caneta e te autografou.
Está autografado, o pôster inteiro está autografado pelos participantes. É oficial. Não foi impresso por cima, não. Okay. Entendeu? Eu ganhei a jaqueta, eu nem entro em mim, mas eu ganhei a jaqueta oficial da Arlequina.
Porra, acho que quem te mandou nunca te viu na vida, né?
Entendeu? Pois é. Eu tentei. Ganhei, tá aqui no meu armário, bonitinho, guardado, entendeu?
Maravilha.
Então, meu querido. Então, tipo assim, é isso, mimimo aí, ó.
O que você achou?
Pessoal do Pipoquina aqui já me mandou alguma coisa?
O que você achou? Então, não que você achou do filme da Arlequina?
Eu gostei, cara.
Gostou? Que bom.
Eu gostei. Achei divertido.
Maravilha.
Podia ser mais pesadinho, mas achei divertido. Tem uns erros ali, umas bobeirinhas que estavam para ter corrigido, entendeu? Para começar, acho que não poderia ser chamado nunca de Aves de Rapina. Tinha que ser chamado Arlequina desde o começo, que o filme praticamente é dela.
Verdade.
Entendeu?
Verdade.
Então, eu acho que tem uns errinhos assim, bobos. Tanto que eles corrigiram isso depois. Eles lançaram o filme como Aves de Rapina. Quando viu, muita gente falou assim, porra, mas isso não tem nada a ver com a Aves de Rapina. O pessoal corrigiu, botou Arlequina e as Aves de Rapina.
Não foi isso que aconteceu não, né, Rex? O que aconteceu não foi corrigir um erro. Viram a cagada... Acho que
era um destaque.
Viram a cagada que estava virando na bilheteria, pelo menos brasileira. Não sei se isso aí virou nos Estados Unidos também, a mudança de nome. Mas aqui no Brasil, eles falaram, ligaram para a matriz e falaram, senhor Warner, não vai rolar. A gente vai ter que chamar essa porra aqui de Arlequina e as Aves de Rapina. E aí foi o que aconteceu. Você sabe muito bem, não se faz...
Não. Yeah. Quando eu recebi o pôster, eu recebi essa informação. Eu trabalho com o que eu tenho, Yeah.
Maravilha, Rex.
Eu trabalho de acordo com o meu mimo.
Então tá aí, se você quiser... Se você for um alto executivo de Hollywood e quiser mimar o Rex, tá aí, @Rex2099, tanto no Instagram quanto no Twitter. Vai lá, fala com ele, que você vai gostar do resultado. Rex, tem mais alguma notícia? Senão eu vou para o nosso lançamento da Netflix de hoje.
Deixa eu ver aqui. É isso.
É isso.
Então, temos.
Boas notícias hoje, hein, Rex? Gostei.
Sempre.
Ô, Rex, ontem você falou do... Você contou pra gente sobre a série O Mito de Sísifo.
Lembro. Lutador de arte marcial.
Foi um dos momentos bons da nossa temporada de podcast, tá? Uhum. Hoje nós temos um outro lançamento, Rex. E hoje...
Opa! Netflix?
É, Netflix.
Sempre Netflix.
Esse é o nosso quadro, como você sabe muito bem, que a gente vai contar pras pessoas sobre um lançamento... da Netflix. Um dos últimos lançamentos. Se você for lá, você vai poder assistir. E só vou dar um nome pro Rex, e o Rex, só com o nome, ele vai contar pra gente a história, porque é óbvio. E sendo assim, Rex, hoje nós temos um reality.
Olha, que gostoso! Opa!
Tá? O nome do reality é Imóveis de Luxo em Família. Então... Imóveis de luxo em família, Rex. O que é isso aí?
Apesar do nome ser esse, ele tem uma pegada muito diferente, porque é uma série que fala sobre fetiches.
Uhum.
Entendeu? Então, imóveis de luxo de família, o que são isso?
Em família,
então. Do que é isso? É aqueles parentes que já estão ficando mais velhos, uhum. Entendeu? Que não conseguem mais se mexer. que ficam deitadinhos na cama, entendeu? E aí, a gente vai acompanhando. Isso. E aí fica aqueles imóveis, né? Aquelas pessoas que não se mexem mais, entendeu? Sendo tratados com uma forma de luxo.
Meu Deus.
Né? Exatamente. Enquanto eles são trocados entre famílias de pessoas ricas, entendeu?
Meu Deus.
É um fetiche muito popular entre famílias ricas dos Estados Unidos, assim.
Rex, o que essas famílias fazem com essas pessoas que não podem se mexer, Rex?
Eles fazem o que Rex. As pessoas podem... Eles fazem coisas Rex. Assim, pintam, maquiam. Entendeu? Isso, eles transformam essas pessoas como se fossem Barbies humanas, entendeu? Eles vestem, porque não pode se mexer, bota a roupa que querem, fazem maquiagem, sabe? Foto, sabe? Levam para passeios. Ai, e eles vão trocando essas pessoas imóveis entre famílias ricas. Assim, oi, eu tenho um avô aqui, muito bom. Ele não se mexe há 3 anos. Uau, você quer trocar para uma tia minha? E aí fica essa troca de imóveis entre famílias, entendeu?
De luxo.
De luxo, de luxo.
É, então eu tô entendendo aqui, Rex. Eu não tô sabendo como te... como colaborar aqui, viu? Tá...
Fazer o quê? Fazer o quê? É uma coisa nos Estados Unidos de famílias ricas. Entendeu? Sim.
Mas assim, deixa eu ver se eu tô entendendo, que eu acho que eu entendi. Essa pessoa é que nem... Porque tem isso muito, né? Tem muitas pessoas que vendem o próprio corpo antes delas morrerem para serem usados pós-mortem em várias situações. Tem muito isso. Sim, até para estudo de cadáveres.
Exato.
Então, assim, quando você pega um cadáver e você faz algumas coisas com ele, é consentido, porque a pessoa vendeu o corpo dela quando ela queria antes. Então, provavelmente, o que você está querendo me dizer é que essas pessoas imóveis, elas falaram lá atrás, que nem testamento, falaram, meu netinho, eu quero que o dia que eu fique imóvel, que eu não consiga mais mexer, quero que você me inscreva nesse reality show de onde pessoas ricas ficam trocando meu corpo com outras pessoas ricas e me vestindo de Barbie.
Na verdade, essas pessoas não têm mais consentimento, porque a partir do momento que elas se tornam imóveis, né, elas passam a ser responsabilidade da família. E a família faz o que é necessário para manter eles bem. E isso é uma forma deles se manterem vivos de novo, entendeu? Sendo acariciados, vestidos, levados para passear, participar de situações escusas, esquisitas, né? Porque envolve muito essa coisa do rico, né?
Entendi. Do exótico, você, né? Você, ouvinte, sabe, está de prova que eu tentei, mas a Netflix está complicada, a Netflix está difícil. Netflix hoje veio com dor de cabeça, está vendo o mundo de um outro ângulo. Então, assim, é isso. Eu achei que pudesse melhorar essa série aí, mas não. Se você quer ver uma série onde pessoas que indefesas são basicamente manipuladas, são objeto de fetiches sexuais, são sexuais, imagino.
São fetiches de pessoas que gostam de ter um idoso de estimação. É isso, é um idoso de estimação.
É isso, eu não... É isso, então, eu entrego na mão de vocês aí, tá aí o @rex2099, tanto no Instagram quanto no Twitter. Se você gostar dessa série, você vai lá conversar com ele. Aqui a gente se isenta disso. O Rex é ele que leu a sinopse. A culpa, ele reclama da sinopse da Netflix com ele lá, porque não sou eu que estou lendo, tá bom? O Rex, gostei hoje do
vídeo.
Muita notícia boa. Ri, me emocionei. Gostei. Tá feliz?
Muito, muito. Como sempre hoje, a gente teve revelações bombásticas, séries esquisitas, pessoas diferenciadas, né? Afirmativas do tipo, busca de novos padrinhos, digamos assim, né? Padrinho. Por exemplo, Pipoca e Nanquim, eu tô aqui. entendeu?
Tá aí, Pipoca e Nanquim, ó. Cara, vou te falar, o que eu tenho de quadrinho aqui do Pipoca e Nanquim, isso vale um dinheiro, viu? Vale um dinheiro.
Pois é, mas vale um dinheiro pra você. Eu nunca ganhei nada, então não espere que eu fale bem de alguém que não me dá nada. Entendeu? O Ian me dá coisas. Então eu vou falar sempre bem do Ian. Entendeu?
Ai, meu Deus. Eu vou te mandar um baby doll. Vou te mandar.
Pipoca nem que me dá alguma coisa? Não me dá nada, então...
Vai, você nunca pediu, tem que ir lá pedir.
Tem produtoras de quadrinhos melhores. Fica quem essa não... dica aí. Ó, Panini. A Panini já me deu coisa.
O Rex, quem não chora, quem não chora não mama. Então, se você quer mamar,
eu choro, Ian.
Tem que...
Oi, Ian, eu choro. Eu choro forte. Eu sou quase uma japonesa.
Eu sabia que eu tinha que ter terminado esse programa há 2 minutos atrás. Olha aí. Olha o que a gente recebe no final. O Rex, muito obrigado. Amanhã temos mais notícias. Então, ó, um abraço para vocês e para o Rex também.
Pessoal, boa tarde. Ian, obrigado mais uma vez. Gente, depois acompanhem lá com a gente o episódio 8 do Vingador Anal, que já saiu.
Assina aqui.
Vocês vão clica no assinem link. Aqui. Clica no link para vocês acompanharem e descubra a verdadeira identidade do Vingador Anal. Fica aí para vocês que estão lendo os quadrinhos, darem a opinião de vocês em quem ele foi inspirado. Né? A gente espera aí bastante opções. E é isso aí, pessoal. Até amanhã.